está apresentado o programa de governo, um programa que tem 185 páginas e com várias áreas em destaque. Uma delas é a área da segurança, de que já falámos aqui esta tarde no programa 100 dias de governo, que vamos contar agora com o ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
E vamos começar precisamente por o programa de governo que acaba de ser conhecido. Não sei se já tive a oportunidade de conhecer algumas das medidas que constam deste documento. Em particular, uma referência que é feita, uma reavaliação daquilo que foi a extinção do CEF. Temo que o governo possa eventualmente querer reverter esta decisão.
Bom, boa tarde, antes de mais. Fiz uma avaliação, enfim, uma leitura, obviamente, naturalmente, bastante preliminar do programa de governo, dada, sim, a sua extensão. Essa é uma daquelas matérias em que o que é dito em si pode ser tudo e não é nada, não é? Relativamente a essa matéria. Mas, aliás, no dia em que o Parlamento Europeu está a discutir algo que levou 4 anos a ser discutido, uma política global europeia sobre as imigrações, eu queria aqui dizer que aquilo que me parece um pouco estranho e totalmente desadequado naquilo que é a perspectiva de análise de equilíbrio interno do programa de governo é que, começando nas suas primeiras páginas por dar um grande destaque à questão demográfica, que é de facto uma questão central nas próximas décadas na sociedade portuguesa, o faz de uma perspectiva absolutamente desadequada, porque exclusivamente natalista e sem qualquer referência aí ao papel positivo que as migrações tiveram nos últimos 8 anos, exatamente garantindo não só um contributo para o crescimento da economia, como um contributo também para que Portugal não tivesse, face aos saldos naturais negativos, uma perda significativa de população. Isto é, a migração legal, que deve ser associada ao combate ao crime, que é o tráfico de pessoas, a exploração por redes, ou aquilo que é a exploração em condições de escravatura por empresários sem quaisquer escrúpulos, de trabalhadores que devem ter os direitos que outros devem ter, nomeadamente em matéria de trabalho digno, não tem qualquer referência no programa de governo.
E por outro lado, Doutor Eduardo Cabrita, mas há de facto uma referência, o governo compromete-se a combater a imigração ilegal e diz que quer promover, porventura, ou arrepio daquilo que foi a política seguida pelo governo que fez parte, uma política de imigração regulada e orientada para as necessidades do mercado de trabalho.
Mas é exatamente o que é feito na parte sobre demografia, nada é dito, designadamente sobre o contributo fundamental. Os migrantes hoje estão a pagar as reformas dos portugueses, pelo seu contributo para o crescimento das receitas da Segurança Social, e por outro lado é associado, na linha aliás lamentável das declarações do Dr. Passos Coelho esta semana, a questão da migração aparece associada com bastante maior destaque do que essa referência, porque a política de migração legal, essa sim, foi promovida pelo governo que integrei, designadamente separando a dimensão policial da dimensão de acolhimento e de, no mercado de trabalho. A referência com maior destaque à política migratória é feita exatamente na sua associação a problemas de insegurança, que não tem, repare, a população de origem estrangeira duplicou nos últimos 8 anos em Portugal, fruto também do crescimento da economia. Até 2015 a população portuguesa estava a diminuir e durante estes anos os níveis de segurança em Portugal subiram. Portugal, no chamado, é verdade que é um país seguro, mas em 2015, com dados de 2014, era o 14º país mais seguro do mundo, o que, enfim, é uma classificação meritória, bom, mas melhorou nos últimos anos até ao 3º, 4º lugar que veio a ocupar nos últimos anos. Isto é, a correlação que é feita pelo Dr. Passos Coelho, sendo porta-voz de um discurso alarmista, sem qualquer relação com a realidade, a correlação entre migração e insegurança não tem nem qualquer fundamento, nem na evolução da política criminal, em que as taxas globais de prática de crimes se reduziram nos últimos 8 anos. Os anos em que exerci funções foram, aliás, os anos de menor número de crime reportado. Quer aquilo que é a sua dimensão de integração no mercado de trabalho e, de facto, a sua associação à necessidade de garantia de condições de trabalho digno e, sim, de combate às redes de tráfico de pessoas e, sobretudo, a situações de quase escravatura que têm sido detectadas em algumas áreas.
Houve o exemplo do caso de Odmira, quando era, de resto, ministro da Administração Interna. Sim, tivemos também estas questões em Lisboa. Não, perguntava-lhe, Eduardo Cabrita, se de facto não há aqui problemas de integração para resolver e que políticas é que devem ser adotadas, tendo em conta que o governo que fez parte nos últimos 8 anos não conseguiu resolver o problema.
Não. O que nós tivemos foi, até 2015, Portugal perdia a população, expulsava portugueses e não era atrativo para estrangeiros. Desde 2015, de facto, fruto do crescimento da economia, houve um crescimento também muito significativo da população estrangeira. A questão de dormir foi no tempo da pandemia e, portanto, aí, e também aí, o exemplo que dá é aliás, muito importante, porque o que houve aí foi a preocupação de garantir condições de saúde pública igualitárias e alguns comentários de direita na altura, ou dita preocupação que tinham, não havia nenhuma preocupação com as condições de trabalho ou com as condições de habitação desses trabalhadores, que devem também, naturalmente, ser abrangidos por aquilo que é uma agenda de trabalho digno. Agora, isso não está, esse reforço da preocupação com o trabalho e com condições dignas, sobretudo de setores que cresceram e que são necessários para o funcionamento de largos setores da economia, não está associado a uma perspectiva de uma determinada linha de pensamento que a correlação que faz é entre migração e insegurança. Isso é grave, sobretudo, na completa ausência de referência à alteração das características da sociedade portuguesa nos últimos 10 anos, que é feita na fase inicial do programa de governo, em que trata as questões demográficas e voltaria...
Já percebemos que está a focar-se muito nessa questão da segurança e que os dados oficiais não vêm comprovar qualquer tipo de relação, e acho que isso está bem claro. Mas Eduardo Cabrita, estava aqui a referir-se ao caso de Odmira, que foi durante a pandemia, dando este exemplo e a pandemia como uma desculpa, mas houve outros casos, por exemplo, o caso dos timorenses, do Martim Muniz, e casos... Esses casos já foram pós-pandemia e, portanto, a pandemia não pode ser aqui argumento para tudo.
Integração é aqui essencial. Agora, o desequilíbrio aqui, associar a insegurança, é de facto...
Mas temos de falar para o futuro, tendo em conta que os dados oficiais não mostram essa correlação, o que é que Eduardo Cabrita, ex-ministro da Administração Interna, considera que é fundamental fazer e que este governo e os partidos com assento na Assembleia da República devem alcançar algum tipo de consenso no que toca a políticas de integração de imigrantes? É preciso falar deste problema sem pruridos?
Bom, acho que tem havido um grande consenso social na sociedade portuguesa sobre essa matéria. Receio que esse consenso possa ser rompido. Também outra área de preocupação é, depois da tragédia de 2017, houve uma reforma profunda da proteção civil que garantiu que durante 6 anos não houvesse uma única vítima civil, uma última vítima civil de incêndios florestais, tendo havido alguns anos com condições meteorológicas e com um nível de área ardida significativo, tal como em todos os países da Europa do Sul. Houve, de facto, alterações profundas. Eu vejo com também uma dúvida se aquilo que é dito, que citou sobre CEF, pode ser tudo e não ser nada, em si só é um discurso vazio, aquilo que é dito sobre reestruturação
a organização territorial, né? Das entidades de proteção civil.
reestruturação da proteção civil também é algo que, enfim, não parece, não tem por si só não é claro, não é? Convém, com provavelmente os dias de debate do programa do governo e a atuação do governo permitirão clarificar isso. Bom, mas levanta-me aí alguma preocupação pelo destaque que é dada a essa questão.
O que é que receia?
Que venha pôr em causa aquilo que foi um trabalho de reorganização e de consolidação do modelo de resposta na proteção civil, que foi feita não só com um grande consenso nacional, mas também com resultados que falam por si.
O Governo toca aqui também numa matéria ainda relacionada com a proteção civil, que imagino possa provocar algum celeuma entre os corpos de bombeiros. O Governo compromete-se de forma progressiva a implementar em todos os corpos de bombeiros a profissionalização da primeira intervenção. Concorda com esta necessidade e com este caminho?
Bom, vamos lá ver, fui eu que criei aquilo que são equipas de intervenção permanente em todos os corpos de bombeiros. Portanto, isso não existia e foram criados hoje, existem equipas de intervenção permanente com caráter profissional em todos os corpos de bombeiros. Portanto, não sei qual a dimensão do que se pretende aí fazer, mas esse caminho, essas equipas eram algumas dezenas, hoje são cerca de 1000 equipas profissionais em todo o país, todas as corporações de bombeiros de todos os municípios, porque isso é feito em parceria com os municípios que quiseram ser parte nesse programa, têm hoje já equipas profissionais.
Encontrou algumas resistências, tendo em conta que o modelo está assente essencialmente no voluntariado?
Não, mas repara, o voluntariado tem uma história, tem uma tradição. O caminho que há hoje é grande parte daqueles que prestam funções nas associações humanitárias são já profissionais. E, portanto, o que aconteceu foi o Estado assumiu a responsabilidade de pagamento dessas equipas no modelo 50% pela Administração Central, 50% pelos municípios. Não sei se é, se é a evolução desse programa, portanto, mas não é aí. Agora, a chamada reestruturação da proteção civil e, sobretudo, essa forma de olhar para a política demográfica causa-me, essa é manifestamente errada, e o que é dito e pela associação que é feita entre criminalidade ou entre insegurança e migração, aquilo que é dito sobre estruturação da proteção civil levanta alguma preocupação. Estas são áreas que deverão ter uma grande convergência, porque está em causa aquilo que é algo que em Portugal conquistou, de facto, uma imagem de um dos países mais seguros do mundo, e isso assenta numa eficácia da resposta nas várias componentes do sistema de segurança interna.
E terminamos com esse apelo. Muito obrigada, Eduardo Cabrita, por ter vindo ao Direto ao Assunto. Eduardo Cabrita, ex-ministro da Administração Interna.